Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Race Pony Podcast, o podcast sobre automobilismo. E hoje, no episódio de hoje, vamos ver as coisas que tivemos no final de semana: corrida da IndyCar em Austin, NASCAR em Martinsville e a Fórmula E em Sanya. Além disso, nós vamos falar sobre o novo calendário da NASCAR 2020, que tem coisas bem interessantes, viu? Então, segue comigo e vamos nessa. Bem, vamos falar sobre a Indy, sobre o GP de Austin, no Texas, o GP inédito da Indy. Foi da Indy, né? Nunca tinha corrido em Austin, então por isso que é inédito. Mas enfim, foi um GP que o pessoal gostou. O pessoal achou que foi ótimo, foi um GP muito bom. Mas eu não achei tanto assim. Eu achei um GP. Foi um GP assim, clássico de Austin, sabe? Austin tem uma pista que sim, que é muito boa, é uma pista que. Nossa, grandes disputas. Então as corridinhas acho que foram boas, 2018, 2016, mas não, acho que tipo, é muito foda, tá ligado? Mas enfim, vamos falar aqui sobre o GP. A largada foi boa, eu gostei da largada, falar que teve, foi muito agitada, teve a rodada do Black Beach, não deu bandeira amarela, só saiu da pista. Mas, enfim, foi uma largada legal. Mas aí a corrida começou a ficar morna, logo em 10, 12 voltas. Aí depois acho que ficou mais feio. Depois não teve tanta coisa assim, corrida impressionante. Mas teve algumas coisas boas assim na corrida, tá? Uma delas é o Patrick Award. Patrick Award que não participou o fim de semana inteiro. Ele não participou o fim de semana inteiro. E o cara conseguiu um oitavo lugar. Muito bom. Conseguiu um oitavo lugar. E ainda, cara, o Patrick Award fez uma corridaça. Fez uma corridaça. Eu fiquei muito surpreendido. Pois ele não tinha treinado nos seus livros. Só tinha treinado na classificação. E fez a corrida, mesmo conhecendo o pouco do que deveria ter conhecido sobre o carro, a pista, ele dirigiu muito bem, fez várias ultrapassagens, né? Brigou por posições, brigou muito bem. A briga dele contra o Graham Rahal foi, cara, foi fantástica, velho. Foi fantástica a briga que os dois tiveram. Foi. Vamos dizer assim, foi uma coisa muito boa do Pé-Power. Brigou muito bem com o Warner Hall. É um piloto bem. É um piloto rápido. Um piloto que espero ver ele correndo em outras corridas. Não sei se vai estar na Indy 500. Provavelmente não. Mas ver em outras coisas, pois ele deu uma emoção tão grande no começo, tipo, isso foi depois da primeira rodada de pistolas. Ele brigou com o Rahal e, cara, foi uma briga fantástica. Ele jogou por dentro, depois o Rahal costurou ele, aí foi tentar jogar por fora e foi por dentro de novo, quase tocaram os dois. Foi lindo, 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 lindo. Foi uma briga fantástica dos dois. E cara, ele é um piloto muito rápido, é um piloto que é bem arrojado, eu tenho que dizer. É um piloto bem arrojado. E que, cara, eu só espero ver em outras corridas, porque foi muito bom, foi muito bom. Só em sua classificação, ele se classificou em oitavo e terminou em oitavo. Mas foi muito bom, muito bom. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a corrida. A corrida que teve ultrapassagens bem legais, sim. Então, teve uma ultrapassagem bem, bem interessante. A ultrapassagem que eu mais gostei foi do Rossi em cima do Brian Hare. Cotton Hare. É, o Rossi que ia aí por dentro, o Brian Fisher. Vai tentar por fora, vai fechar a porta e vai pra linha vermelha. A área vermelha que há, hein? Que há antes da grama em Austin. E cara, foi muito legal. Foi muito legal a passagem. Ultrapassou por dentro. O Coron Reto tentou dar um X por fora, mas aí se segurou e ficou na posição dele que era. Que no momento era a terceira. E cara, foi muito. Nossa, foi muito legal essa passagem. Tocando nesse assunto, vamos falar sobre o Coron Hill. Que cara, que corrida esse jovem fez, hein? Pô, 18 anos e cara, que não foi nem a corrida esse, foi o fim de semana. O cara ficou no top 5 quase o fim de semana inteiro e ficou andando rápido, conseguiu. O cara fez um fim de semana muito bom. O Colton fez um fim de semana muito, muito, muito bom. Se classificou em quarto na corrida, o que no instante ficou muito bom. Tipo, demais. E bem, a coisa dele foi muito boa. Tô ali, não tá ali contra. Sabe, contra os veteranos, os gigantes, né, que eram o Rossi, o Dixon e o Will Power, mas ele brigou mais com o Rossi, e como eu falei antes, foi tentar dar um X no Rossi naquela ultrapassagem que ele fez, cima dele, ele segurou, deixou a corrida aí, e venceu a corrida após o Will Power abandonar ela. Cara, foi uma corrida. Nossa, foi tipo. Foi muito. Nossa, foi. Além de ser um ponto. Além de ser muito bom pra categoria. Já que pô, um jovem piloto venceu. E é um piloto de qualidade. O Cotton Hill é um piloto muito bom. É um piloto. Rápido, ele é um piloto rápido, não é tão arrojado, mas é um piloto rápido, consistente, que consegue assim, ele consegue passar onde dá, e esse aonde dá é onde dá mesmo, não é aquele Deus me livre, não é aquele buraquinho, sabe, ele vai ali a brecha, vai, foi, mas não é aquela brecha, mas assim, ok, favorável, pode fazer o passo ali, mas ele é bem rápido, consistente. Ele é bem paciente. E eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei tipo, interessante. E nossa, o fim de semana dele foi genial. O fim de semana dele foi genial. E tá merecendo ganhar a corrida assim. Uma vitória bem merecido mesmo com a bola do Paulo, que eu vou falar já. Mas tá, foi um semana muito legal do Boston Real. E que inclusive segurou muito bem a pressão entre na relargada, faltando 15 voltas no final. Segurou muito bem a pressão do New Guardian e do Brian Hill. Brigaram no começo, mas a pressão que o New Guardian fazia. Ele suportou bem, foi indo e já correu. Agora vamos falar sobre o Power. Ai. Eu falei que a corrida não tava fria, a corrida ficou fria depois da volta limpa, depois da final parada ficou uma corrida mais. Tá bom. Não tem nada de comum assim. Nossa, um especial, só uma coisa até que chatinho, tava uma coisa bem chatinha. Até que o Heathcliff, ele vai tentar ultrapassar o Rosequist. Rosequist que nessa corrida tava bem apagado. Não foi a corrida do Rosequist, ele tava bem apagado nessa corrida. Ele largou em quinto, mas ele ficou bem apagado nessa corrida, não teve ganho de destaque. Mas claro, isso não tira o mérito do Rosenquist como piloto. E como a gente viu em São Petersburgo, ele se demonstrou que tem um futuro bom na Indy. E cara, tem talento, a gente já sabia que você tinha talento, é um piloto rápido, um piloto bem consistente. Quem vê a Fórmula sabe que é um piloto que ele não é aquele piloto que tem a mudança de regimento brusca, e ele tem um carro bom nas mãos, então isso junto faz que ele seja um bright, ele demonstra seu valor. Que é um bater pelo que ele é mesmo. Ele é um, não é tipo os melhores, mas ele é um, ele é um bom piloto, eu gosto dele. Mas ele tava meio apagado e tava disputando posição com o Heathcliff. Mas só que aí o Heathcliff vai tentar ultrapassar o Rosenquist na penúltima curva e acabou que se tocar o Rosenquist bateu no quadril, quebrou o bico. Ele continuou a corrida, não todos os outros. Os bots, tocou o bico e foi. Ele terminou na 23ª posição. Mas tinha uma corrida, ele continuou a corrida, foi embora. Mas enfim, ele bateu o bico. Os três pneus não pararam antes da bandeira amarela. Não falaram antes, não reabasteceram nem nada, o que eu acho estranho. Que essa foi uma das partes mais estranhas da coisa, que foi a estratégia das equipes estava confusa. Tipo, achei que ia tentar entender porque pararam antes. O pai não parou antes pra tentar, talvez não por cima da amarela, sabe, voltar. E o pai até que tava com uma vantagem boa no momento. O terceiro corredor tava o quê? 10 segundos? 20? Ele tava bem até. Não tinha muita necessidade de ficar, sabe, adiando e torcendo que o bicho não acaba, pois ele tinha parado uma vez e o conceito tinha que dar até o fim, né? E acabou que o conceito de cara, ele, porra, tem que ir pros boxes. E ele, junto com os três primeiros, que era o Ross e o Dixon, foram. O que nisso deu a chance do Colton Herta assumir a liderança. E que aí, olha só, a corrida tava meio, né, meio friazinha, não tinha muita coisa acontecendo, tinha caso de piloto intermediário, mas que a TV não se importa. E aí ele fica preso, ele teve um problema de câmbio, o carro não engatava, o motor tava funcionando, só que o câmbio não engatava. Tentaram várias vezes, empurraram, puxaram, mexendo longe, nada adiantou, e ele acabou ficando de fora na corrida. E ele tava dominante, fez pole, dominou a corrida completamente. A vitória era muito certo, é muito certo, mas acabou nesse box. E vocês verem, né, como o automobilismo é, né? É uma corrida chata e às vezes acontece esse spot, e aí você fica, meu Deus, e agora? E aí acabou que a gente viu a história sendo contada, sendo visto pelos nossos próprios olhos, que era o Colton Herta vencendo, o mais jovem piloto da história da Indy, vencendo uma corrida. E que ainda foi o primeiro piloto que, assim, um automóvel americano, a vencer com o carro número 88, depois do Dale Jr. E aí é uma curiosidade bem legal. E, cara, foi um... algo que você tava... nossa! Que agora? E, claro, o Pablo ficou muito chateado. Ele reclamou até dos pisos não ficarem abertos na bandeira amarela. Que eu concordo. Eu concordo que os pisos deveriam ficar abertos em qualquer momento. Eles deveriam fazer a qualquer momento. Só que deveriam fechar se realmente tivesse alguma coisa que impedisse eles de irem aos pisos. Algum óleo derramado, essas coisas. Poderia fechar o pit, mas eu acho que deveria o pit ser aberto. Cara, posso dizer essa corrida? É ok, sabe? É uma coisa. Então, como eu já falei no começo, não foi uma corrida que eu achei tão boa. Eu achei uma corrida. Se eu dar nota, eu daria um 6/10 pra essa corrida. Eu ia dar 4,5. Só que aí teve esse pódio de pau. E aí não mudou. A coisa ficou mais legal. Mas ainda continua uma coisa que não foi tão boa. Uma coisa mediana. Uma coisa. Teve muito pouco sal, eu achei. E aí acabou ficando com uma nota 6. E como tá o campeonato? Como tá o campeonato de pilotos? Bem, a gente... olha só que legal, o Colton Herta tá em segundo. Ele tá em segundo campeonato depois dessa vitória. E agora ele... tá uns... vamos ver... o Neil Guarda tá em primeiro com 93 pontos. O Colton Herta tá com 75 pontos. O Scott Jensen tá com 57. Rossi está com 53, Rahal está com 50 e Power com 47 pontos. Esses são os 4 primeiros colocados. E o Mark Andretti, que está em quinto com 45 pontos. Bem, o campeonato não está ainda. Claro, está começando, então. Ainda a gente vai ver muita coisa, a gente vai ver ainda muita disputa ainda pelo campeonato. Acho muito cedo, sabe, ter algumas disputas realmente. Claro que o Didi são os favoritos, assim como o Ross e o Power também, mas o Power vem isso antes, né? Muito tempo, né? É, tipo, vai que vem esse de novo campeonato, não. Mas enfim, próxima corrida é no Alabama. Jogando no Alabama. O bicho até que eu gosto. É umas coisas que até que eu gosto da IndyCar. Previsões. Acho que o Roy vai meio que se vingar de Austin e vencer a corrida. Com o Dixon em segundo. E o Igor em terceiro. E na classificação o Linguado faz a pole faz a pole com o Dixon em segundo e o Ryan Hunter em terceiro. Vai ficar na quinta posição, acho que em quarto vai ser o Rosenquist. E sobre os brasileiros na corrida? O Tony terminou em 13º. O Tony terminou em 12º, enquanto o Matheus Leite ficou em 17º. Carro da Forte, então não precisa esperar tanto. É bem triste a segunda, assim, semana de estreia do Matheus, a gente tava bem animado, bem contente com o final da forte. E enfim, acabou que não foi um ano de estreia tão bom, mas. E nem pro Tony foi um ano tão bom. E esse ano eu acho que o qual vai ser repetido. Enfim, foi esse cachê da corrida, foi esse cachê da Indy. Agora vamos falar sobre Fórmula 1. E aí, pessoal, vamos falar agora sobre a Fórmula 1, que teve uma corrida muito interessante em Sanya. Sanya, na China. Não, em Pequim, como foi em 2014, foi em Sanya, na China. Corrida legal, viu? Eu gostei da corrida. Eu não assisti ao vivo, assisti VT, porque eu meio que me esqueci da corrida. Eu, tipo, eu sabia que ia ter a corrida, só não sabia o horário. Aí eu falo, ok, vou dormir, né? Porque também tinha prova no dia, então. É um bom motivo pra eu não ter assistido ao vivo. Mas foi uma corrida muito interessante, foi uma corrida legal. Houve várias disputas. Eu fiquei meio surpreso porque eu não assisti a classificação e vi ele na pole e falei, tem algo errado. Assim, segundo capaz tá certo, mas tem algo errado. O Roland tá na frente. Como assim? Fiquei nessa dúvida. Fez apoio, fez uma boa volta. Então chegou essa corrida. Largada. Como normalmente é toda movimentada, todos toques. E logo no começo, o samba está dando muitas voltas. Uma na quarta ou sexta volta. O samba estava fora da corrida por causa de quem?
Adivinha de quem?
Ele mesmo, o Stefan Vandoorne, que o Sandor naquela curva onde é antes a linha de chegada, eles. Aquela curva que repim bem fechadinho, assim, de duas grandes retas. O Sandor é tocado atrás. Ele é tocado atrás pelo Vandoorne e acaba que danificou o carro bem seriamente e acaba que ele abandona a corrida. Logo de cara, o Lewis do campeonato abandona a corrida. E olha só, não é só isso. A gente teve. Cara, tivemos muitos toques. Essa corrida foi tipo marcada por toques mesmo. Toques. E assim, é uma coisa que houve muitos toques. Uns toques mais sérios foram do da Costa sobre. Acho que foi sobre o Rotter ou foi sobre o Roland que. Tava meio que brigando, então o da Costa foi tentar um pouco mais por dentro, acabou que foi. Então outra passagem que onde a porta tá bem. Onde a passagem tá bem estreita e acabou tocando no round e acabou danificando seu pico. Que não mudou muito, dependendo dele. Assim, né, aquela baixa de rendimento, mas não mudou muito. Mas a corrida teve muitas ultrapassagens?
Teve sim. Teve muitas ultrapassagens. Teve várias ultrapassagens
Teve várias ultrapassagens. A pista de Sanya é uma pista bem estreitinha, uma pista com curvas bem fechadas, né? Aquelas curvas de 90 graus. Repim e é bem estreitinho, então você passaria, você tinha que literalmente você tinha que se escorar no muro, tinha que ficar colado no muro pra tentar muita passagem. Os momentos, assim, além das disputas que foram muito boas, com bebidas ótimas, inclusive a perseguição do Verne sobre o Long, que acabou que o Verne passando ali, deu aquela travada, foi logo na última curva, deu uma travada e passou o Long. Foi uma passagem limpa, mas bem apertadinha. Passou ali, poxa, quase que os dois se tocavam, mas não se tocava, e acabou que o Verne passou e ficou ali mesmo. Passou e depois ficou meio, nunca mais saiu da ponta. Mas uma das partes que eu fui com ele foi de caça tentando pegar o Fumbush. Fumbush não, ataque mode, perdão. O ataque mode nessa coisa tava ocasionando um ponto muito ruim. Era na última curva. Era na primeira curva. E só que você tinha que ir muito por fora, e a curva era, como a curva era fechada, os pilotos erravam muito, né? Às vezes os pilotos passavam além da ponta, quase batiam no muro, ou dava aqui totalzinho no muro. Meu amigo de lá não conseguiu fazer tipo 3 vezes. Ele não conseguiu pegar o ataque 3 vezes. E eu que tava assim, olha, não tem muito o que fazer não. A curva é daquele jeito, pô, tá errado e é isso. É aquele jeito que a gente sabe, que a gente conhece, né? A gente tem mais uma, mas quando reclamar, meu amigo, reclama. Ei, reclama, faz. Pra mim reclama, faz. Fala mil coisas. Só reclama. Enfim. Reclamou, até conseguiu. Finalmente conseguiu o ataque hoje. Digamos que não tem uma corrida. Ah, foi uma corrida. Uma coisa quase ok. Se ele não tivesse abandonado no final da prova, mas isso foi um pouco mais tarde. Enfim. A prova teve várias brigas e uma dessas brigas acabou girando bandeira vermelha. Qual foi? O Alexander Sims? É o nome dele? Sims? Ele tava tentando ultrapassar. Acho que era o Abbott. Deve ser o Abbott. Ou o Lottery. E acaba que nessa disputa ele acaba que batendo a suspensão traseira, o pneu traseiro dianteiro dele no muro, e acaba que quebrando a suspensão. E cara, a gente nesse momento deu uma certa vergonha, porque a Fórmula E simplesmente primeiro deixou com quase 2 voltas uma bandeira maior localizada. E o carro dele tava, tipo, quase no meio da pista. Então, sabe, tipo, qual o sentido? Senso? Perdeu, né? Provavelmente. Aí depois eles voltavam o safety car. Só que a demora foi tanta pra tirar. Demorou umas 4-3 voltas pra tirar o carro dali. O carro tava, tipo, uma posição até que boa pra tirar. Tá? Pra pegar aquele tratorzinho pequeno. E tirar o carro lá, ok, que os carros agora da Fórmula são mais largos, da parte do corpo agora do carro, deixa eles mais largos, e também se pelo chassi são mais largos, mas a questão é que, deu uma aula de como não fazer uma organização de prova, sabe? Como não entregar fiscal de prova? Porque, mano, não, sinceramente, velho, Disco, mas... Que porra? Pera, que porra os caras tava pensando? Os caras devem tá... Ah, não. É uma vergonha, porque... É uma situação muito simples. Tem um carro ali no meio. Você tem outros carros no meio. Os carros estão andando a 50 km por hora. 50 km por hora em uma pista do tamanho da Zan, que é uma pista até grandinha, cara, dá pra tirar o carro ali, dá pra parar e tirar. Sabe? Não tinha um trabalho tão grande de você. Nossa, eles pararam a corrida. Pararam a corrida. Tipo, por quê? Os caras estavam 50 km por hora. Não tinha. Cara, não tinha um motivo de, tipo, eles. Ai, mancho. Não tinha um motivo de eles. De paralisar a corrida. Eles estavam 50 km por hora. Aproveita a porra do tempo, Paulo. O trator com o pilotão. E embora. Aí vocês vão lá. Pé. Amarram o carro, né? Amarram o topo do carro. O guincho, leva o carro, sabe? Ficam levantando o carro. Cara, você pode chegar um pouquinho antes, eles ainda estão reclamando, é só você ficar parado. Porque... Cara, sério, inadmissível, meu Deus. Sério. É muito... Muito ruim. É muito ruim. Meu Deus, mano. Que coisa é essa, velho? Manda lá, olha, prepara aí a merda do computador. E bota a porcaria lá preparada. Quando o piloto sair, vocês pegam um carro e ficam guinchando ele até uma área segura. Pronto, acabou. Não precisa ficar com uma frescura, tipo, ah não, mas o carro vai ficar. Dá pra bater, né? Meu irmão, foda-se, meu irmão. Faça os carros bater. A questão aqui é que é só você. Se os caras chegassem, é só você ficar parado, pronto. Não precisava dessa merda. Não pensava de. Por favor. Ah, enfim. Após a bandeira vermelha, a corrida ficou muito boa. A corrida ficou. Teve muita disputa na corrida. Isso faltava uns. 3 minutos 15 que eles ainda tiveram uma volta pra sair de cá, mas depois a coisa ficou muito disputada. Fique massa ganhando posição. Eu acho que eu não tava fazendo uma coisa uau. Mas incrivelmente eu chegou em décimo. Olha só aí, foi coisa bem bom, hein? Bem bom pro nosso massinho. É... Cara... Enfim, a coisa teve várias coisas, até que no final... Teve um lance polêmico que gerou punição. Qual foi? O que se gastava na quinta posição, né? Que é o sapato do Fringes. Robert Fringes. Não sei como ele fala. Fringes. Robin Friend, o holandês. E ele. E o Gasly passou, tem uma final. O Friends foi tentar outra passagem, só que aí não deu certo, ficou um pouquinho atrás. Aí quando o Gasly mete os freios, baixa no Friends, baixa no de graça, e o Gasly fica fora da corrida. Inclusive tem uma treta no Twitter, né, sobre isso, sobre o de graça. Ah, foi isso do. Ele não fez justo porque ele na posição e aí ele tomou 5 segundos, aí ele continuou, tá, como é essa história, meu? E aí, cara, é tipo, primeiro, o Boêmio, né, após a partida, já tava uns segundinhos a mais, sabe, que esse monte já quer ir, dá pra... Claro que não é tudo exato, né? Não vai ser 5 segundos que é tipo... Ah, ele não tá 8.6 esse segundo aí, vai ser 5.6. Não, é... Cara, é...
errado e não sabe nem quem é que é. Como eu falei, tem essa mais coisa, já fala mil coisas sobre o que tá acontecendo. Já fala, ah, quem fez isso, papapá. É uma ligação pra gente boa. Mas também é um conhecimento acalmado. Eu acho que isso é meio que... atrapalha aí, meio que... Não sei, às vezes eu vejo que o Digão perde um pouco de qualidade por isso. Mesmo que... Sabe? Eu pode falar o que quiser. Claro que pode, mas... Até às vezes eu vejo que ele perde um pouco de qualidade por isso. Que às vezes... Ele tem esse risco, né, de ser um piloto reclamar até demais. Depois disso, a corrida foi seguindo com ótimas disputas de posição, mas o Vettel na liderança e crescendo a liderança, a vantagem crescendo. O Vettel até tentou, até ameaçou ali, mas não deu, e o Vettel vence a corrida. Corrida ótima pro Vettel, ótima. A equipe Tita, que venceu em casa, né? Venceu em casa, a equipe japonesa venceu em casa. E. Uma corrida ótima pra Techira. Techira. Techira é uma música mesmo. Sabe? Bem, depois dessa coisa, né, a classificação do campeonato ficou com o Da Costa na liderança com 62 pontos, e um Brusel com apenas um pontinho de diferença, e o Vettel com 54 pontos. Não tá tão longe. Aliás, ele tá empatado com o Bird, com também 54. O Di Gasly tá com 52. O Mortara. O Mortara ficou surpreendido, hein? 52 também. Tá muito apertado o campeonato, assim. Entre os 10, entre os 9, tá bem apertado, né? Tipo, se o Valtteri vencer, ele já vai com quinto, quarto lugar. Sabe, tá bem apertadinho o campeonato. O campeonato tá bom, tá bem bom. Tá bem apertadinho, tá bem. Sabe? Bem apertadinho, tá? Tá tensinho de ver, Inclusive a performance do Ambrosio tá bem interessante. Mas enfim, corrida com nota 9 de 10. Não é 9 de 10, uma coisa boa. Foi corrida ruim, uma corrida boa. Disputas, se for falar, Deus do mundo. E é, uma coisa boa. Gostei da corrida. Próxima corrida, não recordo qual é. Talvez seja. Vamos ver aqui. Próxima corrida. Já é na parte europeia, creio eu. Creio que já seja na parte europeia. Ah, sim, é na parte europeia, em Roma, Itália. Pista que eu adorei a pista. Adorei a pista de Roma. Tá, ficou muito legal. Enfim, é isso pessoal, agora vamos ficar com a NASCAR de grande Martinsville. Até logo. Agora vamos falar de NASCAR, meus amigos. NASCAR teve a prova em Martinsville, e quem foi a prova? Que, primeiramente, eu não acompanhei toda, assim, da largada até. Eu só acompanhei no finalzinho do primeiro segmento, acho que faltou. Tipo, no final. E eu acompanhei o segundo, terceiro segmento. Então, assim, começa a correr, não posso dizer muita coisa. Então, só vou dizer que eu vi, né? Assim, corrida que eu vi, pô, corrida ok, não foi aquela corrida uau, né, é
É uma coisa de pista curta, então você vai ver sempre uns caras tentando meter um pessoal do lado, uns totozinho, aqueles totó aqui, o cara quase roda, dá aquela traseiradazinha. Aí se estabiliza, fica ali na posição, ou vem um trenzinho, tipo um pack racing, tá ligado? E aí? É. Mas assim, vamos aqui pro próximo. Vou falar sobre o segundo estágio. O segundo estágio foi ok. Diria que teve uma bandeira amarela, tipo o carro de número 36. Ou foi o estágio 2, ou foi o 3 que teve uma bandeira amarela. Foi um desses estágios que houve uma bandeira amarela. E... enfim, você sabe, né? A gente tá no box e tal. E cara, mas eu vou tentar destacar o Gasolos. Que homem, hein? Puta merda. Desculpa falar, mas... uau! Tipo, o cara dominou, ele liderou 446 voltas das 500. Ou seja, ele só deixou de liderar. Ele só deixou de liderar umas 16 voltas. Cara, o Keselowski foi dominante. Foi dominante na corrida. Foi algo assim. Meu Deus, tipo, ele foi muito dominante na corrida. E que as rodas que a gente joga na pole, a pole com o Jogão, com a melhor de segunda. Ele tava em quarto, só que ele disputou com o Almirol, a posição, ganhou a posição do Almirol, ganhou o reino, e ele foi pra caçar do Logan. Caçou o Logan, e aí, cara, só liderou a corrida. Ele só liderou a corrida. Ele fez uma corrida perfeitinha, O Keselowski não deu nada a reclamar. Apenas, né? Ficar admirando o que ele fez. Enfim, volta na corrida. Bem, não acreditei muita coisa. É o que eu tô dizendo. É uma coisa que... é uma corrida que teve, como posso dizer, uma corrida que teve o caso que tem mais, caso lado a lado, single file com uma disputinha de posição lado a lado e essas coisas. Que fazem parte de pista curta, principalmente de marcha, de pista que eu até gosto das coisas de marcha, mas eu acho mais bem longas, mas enfim, detalhes à parte. O segundo estágio foi legal, foi um estágio bom, sabe, que pra mim não aconteceu muita coisa, não teve umas disputas legais, sim, principalmente de sexto pra baixo, disputas bem legais das posições. Sobre o estágio 3, fez um parâmetro, né? Só que dessa vez, agora o Keselowski tinha um incômodo, né? Tinha um 6-0, que cheirou. X-Zero tava incomodando, tava dando totozinho, tava incomodando o X-Zero. O Cassius até que conseguiu se afastar do X-Zero, né? Mas, assim, o X-Zero ficava no cangote, tava querendo aquela vitória, não conseguiu, porque o Cassius fez realmente uma corrida impressionante, uma corrida que, cara, foi uma coisa muito boa. A gente teve líderes que fizeram, né, pessoas que assumiram a liderança, que fizeram uma coisa muito boa. E o Power, o Keselowski, o próprio Verne, né, esse fim de semana foi um fim de semana que o pessoal pegou a liderança e ali se mandou, né. Um fim de semana de onde o segundo colocado tava chegando, mas tentando. Uns detalhes da corrida. Olha, eu vou destacar aqui o de Benedetto, que tá fazendo uma ótima temporada de Benedetto. De Benedetto, a partir da vitória que ele, o cara tá fazendo uma temporada. Olha, show, viu? Pegou um carro bom. Pegou aqui que tá acontecendo com a chegada. Então, ali já tem um ambiente mais apropriado, né? Dependendo de assim, evoluir com o piloto. E além disso, eu vou com o piloto e além de gerar bons resultados. E assim, tá fazendo uma temporada muito boa de evento. Acho que uma das minhas decepções da corrida, acho que foi o Jimmy Johnson. Eu esperava mais o Jimmy Johnson, principalmente o Márcio, porque ele é bom, o Márcio. E desde 2018 ele tá fazendo as coisas meio ruins. Agora ele tá com um novo dinheiro, e aí, então eu acho que eles estão se acostumando, estão, né, se entendendo, mas tá bem estranho, tá bem, né? Tá bem estranho, é porque mesmo não é comum, né? Diminuiu se parte, ele geralmente é bom, eu me tive boas histórias, mas nesse ano ele passou ali como outro destaque aqui. Acho que é a Kevin Harvey, tá um da Mustang. São pilotos que fizeram fim de semana bem consistentes. Não tem muita coisa que falar. Perdão. Mas como eu não assisti por isso, então não tem muita coisa que falar. Mas agora vamos falar sobre algo que muitas pessoas, né, é um dos temas principais do vídeo, que é o divulgamento do o divulgamento do calendário de 2020 na massa. Eita, mas foi um calendário que, meu irmão, deu umas polêmicasinhas. Eita, meu Deus. Vou calendarizar pra dar polêmica. Tá bom. Primeiro, o que eu achei do calendário? Esse é um calendário. Olha só aqui, ó. O calendário eu gostei, eu falei. Só tem algumas coisinhas que não incomodaram, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Mas olha aqui, ó. O calendário começa com o The Clash, o Duos e a Leitão Pensa. Só que agora eles vão pra parte oeste. Eles seguiram pelo Clash. oitava, terceira, quarta, iam pro Oeste. Agora não, agora não dá pro Oeste. Não é uma decisão assim. Vai mudar muita coisa. É, mas legal, é legal. Dá essa mudança no campeonato. É, ó, depois daquela 15 vamos ter Las Vegas. Depois o Auto Club, que é Fontana, Phoenix, o ISM, e depois a Atlanta. A Atlanta foi que era da a segunda corrida, foi pra quinta. E olha só, Homestead não é mais a última prova. Agora se moveu pra sexta prova do campeonato. Aí a gente começa a ter problema. Por quê? Porque quem nessa data, que é dia 22 de junho, março, pode ter provavelmente as mil milhas de Sibiu. Porque é as medidas de Steven, que é uma prova de isso, é uma prova bem famosa. E ao lado disso tem tipo a NASCAR. Se quer, as pessoas não tem isso aqui. Olha, vamos pra nós. Aliás, que tem nesse outro evento de Daytona, que é a Daytona 200, né? Superbikes, enfim. Olha só, e a Daytona 200, e junto disso tem a prova da UEC. E tipo, Homestead. Aí você fica... Mas, e aí, o público, como vai ser? E essa questão? Normalmente, vamos receber um pouco baixo nesse dia. Por causa dessa decisão de você. De você ficar, tipo, botando prova em tipo, uma data que tão favorável para o autódromo aqui. Provavelmente vão receber pouco público. Isso eu acho. Esse é o meu primeiro detalhe. Aliás, eu achei que vamos fazer cada coisa de Bristol. Achei legal porque. Ó, que depois vai ter isso de uma meia, que é o Richmond. É uma meia. Um ponto 3 por aí. Depois a gente vai ter Talladega. Dover, Nashville, isso é dia 6 de abril, 3 de maio, 9 de maio. O All-Star Race, no dia 24 de maio, a chat, aí já passou pro canal comum, mas aqui a gente vai ter algo interessante, ó. E aí vai ter uma rodada dupla de Pocono. Você acha que as 400 milhas de Pocono, você uma corrida de 400, aí vai ter uma corrida de 400 milhas duas vezes no mesmo fim de semana, eu achei legal. Só acho que, eu não sei, é porque eles não especificaram, eles só disseram, olha, vai ter duas corridas em Pocon, em sábado e domingo, e é isso. Não especificaram como vai ser a classificação para a segunda corrida, provavelmente vai ser da primeira, e como vai ser dividido as voltas, né? Porque são 400 milhas, se você fazer duas corridas de 400 milhas, em dois dias, tipo, seguidos ainda, tipo, cara,
é meio... Não, assim, vai poupar imunia nas equipes, vai ter pouco tempo para ajustar os carros. Não vai dar meu rumo. Então, a gente ainda não sabe, né? Daytona, que é a... Que normalmente Daytona é no segundo quadro de jogo. Agora foi pra Indianapolis. Olha só, esse dois aqui interessante. Muita gente não gostou disso. Por quê? Porque Indianapolis, normalmente, nessa época de julho, agosto, etc., é uma época muito quente. Então, assim, o público talvez não goste. Bem provável que não goste. Dessa decisão, porque vai ser uma época muito quente e a pista muito, vai ficar bem quente. Então, assim, um ponto de vista do público vou dizer que é meio ruim, porque vai esquentar. Eu já vi relato que o cara chegava assim, converter, chegava a ter uns... Bate as casas de 40 graus, então. Temperatura local. Imagina a pista, né? Então, tipo. É meio que. Esse plano já não tá aterrado. Talvez por causa disso apareça. De novo, apareça pro público. E eu acho que é uma coisa que a marca errou muito, porque. Tem umas datas aqui, tipo. Que não. Uma coisa que em algumas regiões na América são ou períodos de chuva ou são períodos de muito calor. Cara, esse período do público. Essa é uma coisa do calendário. É que ele vacila, cara. Ele vacila algumas coisas. E principalmente no flow, porque ó, a gente vai ter pistas de uma milha e meia, de uma milha, quase duas, como chavas. Aí depois vai ter Kansas, depois vai ter Michigan, que já é um meio que um desafio. Aí depois vai pra Sonoma, quebra meio que a sequência. E aí depois Chicago, e aí depois é pouco mesmo. Meu, pera. E depois a gente vai ter pitch de Bomira, que é New Hampshire. Eles poderiam ter movido Sonoma pra perto de New Hampshire, sabe? Ter substituído. Então assim, o calendário, ele tem esse erro, que ele vai, ele sem um flow, assim, tem uma sequência, e eu acho que é difícil, cara, isso aí, cara, várias questões, negócios, enfim, determina que o calendário fica desse jeito, mas assim, vendo aqui, é meio que uma quebrada, né? Fica meio estranho. Eu achei meio estranho. Mas olha. Daytona, a Daytona 400, vai encerrar a temporada regular da NASCAR. Só que aí a gente encontrou um problema. No período de agosto, setembro, outubro, não em outubro. Em agosto, setembro, a condição de ter furacões, chuvas, tempestades tropicais aumenta muito na região de Daytona. E também porque é uma região litorânea, então, sabe, então, sabe, você, tipo, tomar no dia da corrida, você tem uma situação como foi em 2002, quando tem todo 500, que começou a passar no horário nobre, passou no horário nobre, né, pode acontecer de novo, tipo, mano, pergunta por quê, tipo, sei lá, você provavelmente sabe que nessa época, a tendência de furacões e tempestades tropicais é maior, por que você vai diminuindo porcaria? Mano, você vai diminuindo essa época, mano. Pô. Porque agora, tipo, eu adoro a Detona 4, você tem... Tem uns pilotos, tipo, David Reagan ou Chris Bush que assim, que se revelam nessa prova, que Chris Bush não tava terminando em quinto, se não me engano. Foi, tipo, um ótimo resultado. Mas, cara, tipo, o meu medo é que, tipo, aconteça o que aconteceu em 2012, sabe? A gente não tem uma prova... A gente tem uma prova que vai acontecer na segunda-feira. Por que que... Assim, que é fã mais old, né? Mas é, se lembra que a prova de 2012 foi... Ó, foi o que tá ouvindo, foi aquela pressão, aquela decepção do mid ficar... Ô, Cacildes, a Renault vai ter corrido, ô, caralho, aí... Não, vai ter segunda, né? Aí você fica... É, mas... Pô, assim, né? Mas aí valeu a pena. Os fãs mais antigos vão se lembrar dessa, provavelmente. Então, cara, esse é um dos do calendário aqui. É muito... Tem umas coisas erradas, porque... Sabe que pode ter aquela prova mesmo que o Kyo já pô o... O jeito que o filme vai estar nessa semana, vai ficar com essa foto, já vai estar ruim isso, escolhe muitas coisas. Não vai bem mal. Assim, caraca, eu gosto de Daytona finalizar a temporada regular, porque vai ter gente nos playoffs. O que vai acontecer? Pode acontecer duas possibilidades. Primeiro, você tem gente no playoff querendo playoff. Assim, disputou o playoff, obviamente. E com tudo, e se é aquela prova doida, aquela prova que vai ter 3 wide, vai ter 2 wide, depois vai ter um monte de big one, aí... Algum sortudo, algum cagado ali, vai conseguir uma vaga no playoff. Algo vai dar alguma zebra. Ou vai tacar a prova que todo mundo vai ficar, olha, não quero perder meu lugar. Então não vou fazer merda. Aí que acontece... Eles, eu falei, ficam em single fire, e é aquela prova que a gente fez no The Clash, que é prova chatíssima do The Clash. Mas enfim, depois de Daytona, a gente vai ter Darlington vencendo o playoff, que é bom, principalmente pro circuito, né, principalmente pra Darlington, seu significado. Que é uma prova de movimento, é uma prova clássica, e principalmente a iniciação do playoff é tipo muito bom pra clássica, muito bom pra circuito. Depois vai ter Richmond, aí aqui vai ser uma sequência de pistas com o Zão. Darlington, Richmond, não necessariamente Darlington sendo uma pista curta, mas enfim. Bristol, aí vai ter Talladega, Shot, aí a gente começa a pensar, vai ter Shot, Kansas, Texas, mas... E a última prova, do campeonato é em Phoenix. Aí eu queria falar um pouquinho, porque assim, Phoenix não é uma prova, uma pista que tipo, dá emoção, tá ligado? A gente teve o quê? Porque só foi umas 3 vezes na NASCAR que teve uma chegada bem próxima, que a chegada 2 não tava lá. Não é uma pista que mesmo com dog lag você tipo, é emocionante, é imprevisível. É uma pista tipo, tá, uma pista bem ok, mas não é uma pista, é uma pista, pô, que vale assim. Tem cara que é pra disputar o campeonato. Cara, porque eles poderiam ter colocado pra Charlotte, mano. Charlotte ou Bristol? Se a gente pegasse o Bristol, pode poderia ter sido chato, poderia ter sido Bristol, sabe? Ou Las Vegas até. Se bem que Las Vegas não tem, tipo, um grande público. Então. É, é difícil, mas. Enfim, poderia ter sido uma dessas vezes, não. Phoenix. Mas, assim, você tá tentando.
Ah, tá, mas. Mas então por que escolheu Phoenix? Quem sabe que essa pista não tinha tanta emoção. É porque assim.
Algumas pessoas que gostaram, obviamente, dessa decisão, eu não gostei. Eu fiquei. Aff. Agora. Agora vamos, né? É. É. Mas assim. E que. Phoenix, né? O ISM. Raceway. Fiz uma mudança no passado, mudou muito, muito mesmo, mudou o interior, mudou a linha de chegada, o que é antes do dog leg, então vai pedir tem chegadas próximas de novo, mas. Se fizesse mudança, ia nossa meio que ficou. Olha, se fizer mudança, parabéns. Aqui ó, vocês estão na última corrida da temporada. Pô, acabou. É tipo isso, é meio que é como se fosse aquela retribuição, sabe? Como, pô, a gente. E aí, as coisas. A gente fez aí a mudança aí, mudança cara, mudança aí. Né? Ficou show de bola, ó. E aí, liga com isso. Se não ganhar nada, a gente não quer pra você aqui mesmo. Aí, ok. Bota aí. Vocês são o áudio. É tipo isso, sabe? Ficou tipo isso. E. Mesmo que eu goste que a última vez do campeonato seja mudada, porque só ficar em Homestead vai ficar meio chato. E Homestead não é uma. Pra ser sério, Homestead não. É uma pesquisa. Tem corridas interessantes, tipo, uau. Ok, isso vai ser. A gente vai ver algo com o novo pacote, o novo pack, né? Como vai ser a coisa de lá? A gente não sabe. A gente vai saber nesse ano e ano que vem, mas a gente não sabe ainda como vai ser buscar o comportamento dessa pista com o novo pack. Tá originando. E, caralho. Assim, eu até gosto da mudança de posição da última corrida, mas eu preferia realmente que fosse Charlotte, que Charlotte, primeiro, Charlotte tem história, segundo, tem público bom lá, então, é bom, o Bristol, que também é um público bom, sabe, podemos botar tarde, então, cara, poderia botar qualquer uma das Venus menos Phoenix. Isso é tipo, não é aquela pessoa que você acompanha, fazer uma pipoca, passar um frango, torrar uma torrada, sei lá, fazer um sanduíche, sabe? Não é uma pessoa que tipo, dá muita briga e tal. Tem umas disputas legais, claro, as relações são legais. Pista tipo, uau, é uma pista tipo, você fica, meu Deus, olha as provas que essa pista começou a falar, você fica, é ok na real, enfim, essa coisa da NASCAR, gostei, tem esses exemplos que eu relatei, talvez até pro ano que vem, seja boa, assim, tem cara que vai ser boa, tem esses erros, mas tem cara que vai ser boa, tem cara que vai ser uma coisa ruim. Minha nota pra corrida de Márcio, 7, uma coisa boa, uma coisa ok, claro, não seja tudo, né, mas o que eu vi é uma coisa de nota 7/10, enfim, próxima corrida... que já começam falando de nada, né? A próxima corrida no Texas. Eu aposto no Kevin Harvick, junto com o Carlos II. Segundo. Vamos puxar um Eric Jones em terceiro. Não. Já sei. Kevin Harvick, Kyle Busch e Danny Hamlin em terceiro. Acho que vai ser o top 3. Eles vão dar com o de Kenowski. Vou chutar aqui, baixando um chute alto, hein? Jimmy Johnson. Enfim. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast. Acompanhe no Twitter, no arroba racingpoint. E é isso, pessoal. Muito obrigado e fui.